acontecido. Então é isso. Então era só pra... Chegou até a parar a trilha. Vou voltar pro programa ou não? Já expliquei tudo aqui. Ah, a audiência já pegou. Queria agradecer a atenção de todo mundo. Já fez aí, Nathan? Maravilha. Pode pedir pros guris voltar. Então era isso. Era só uma conexão do filme do Denzel Washington. Já expliquei aqui, Léo, pra galera. O que houve? Tá sem trilha o programa. Isso. Vou ficar aí no programa. Vou ler o material, então. Vou ler o material, Fetter. Já, beleza? Vou ler o e-mail aqui. Boa tarde, pretinhos. Sou ouvinte assíduo há anos e ontem tive a oportunidade de assistir vocês no palco Santa Catarina. Sou a mãe da bebezinha que fez a participação especial. Ah, eu lembro. Vocês lembram, guris? Show. Vamos lá. Em meio à piada do professor, vocês são demais. Fazem nossos dias melhores. Escuto vocês diariamente no trabalho, porém, tem uma crítica. Ao Porã, ele tá muito estrelinha. Pô, o Porã não tá no programa. Aliás, só tô eu aqui no estúdio hoje. Pra quem é integrante desde o primeiro pretinho, não está nada humilde. Parecia não estar confortável ali junto com os demais. Não sei se era por conta das primas, como ele mencionou milhares de vezes, mas ele foi uma decepção. Não faz assim, o Porã é um baita cara. Já os demais, só alegria, todos queridos, umas fofuras. Rafa Gomes produzindo brilhantemente desde o rádio até no palco. O Lelê conversava, não sei se por conta do vinho, como se fosse nosso conhecido há anos. Léo na rádio, confesso que não achava muita graça, mas no palco ele arrasa. Rafinha é um docinho de marrento, não tem nada. Ah, faltou a vírgula, ele é um docinho de marrento, não tem nada. Até topou foto, claro que sim. E o professor? Esse sim é um ótimo ator. Humorista, o cara é demais. Saudades do Porão Humilde. Fiquem com Deus, vida longa, o PB. Tá show de bola. E aí, meu? Ah, cara, que loucura. Eu não vou ficar aqui sozinho no pretinho. Eu vou largar também. Os guris estão viajando. Vou fazer o quê agora? Eu até vou fazer uns stories aqui mostrando que a galera... Bah, olha aqui. Bah, só eu mesmo, cara. Faz um programa. Meu Deus! Tá, beleza, mano. Tá, tô na área, tô na área. Maravilha. E aí, galera? Tá, chama os caras lá, cara. Pô, tem um monte de coisa pra entregar aqui no programa. Não é possível. Tá aí, meu. Vocês têm que voltar pra cá até ali e meio, tô sozinho. Vamos voltar, já expliquei pra audiência, não vou mais falar desse hoje. Ah, que loucura. Foram lá pegar um café, voltou. Tá sem trilha, Feta. Programa? Tá sem trilha aqui. Eu li o e-mail lá de Santa, que a galera adorou, lá de Florianópolis, falando da humildade do Porã. E o bom e-mail eu vou ler mais tarde. E aí, gente? Ah, que vibe.
Cara, eu vou voltar pro programa. Em nome dessa audiência gigantesca que o programa
tem. Concordo contigo.
Eu não preciso que tu concorde comigo.
Discordo de ti, então, Alexandre.
Gosto.
Ah, ele vai sair de novo.
Eu prefiro que tu discorde.
Não.
Vou botar a trilha de novo, pedir licença e desculpa pra nossa audiência. Porque tem coisas que não cabem mais nesse programa.
Verdade.
Infelizmente. Tu não pode seguir interrompendo todo mundo livremente e impunemente.
Mas eu só fiz uma conexão do material ali. Mas eu acho que vocês têm razão. Eu vou permitir que tu leia a manchete ali.
Eu não vou ler de novo a manchete.
Ah, não. Eu vou ler de novo a manchete. Tá, então, Gomes, cara. Vai abrir pra nós. Abre aí, Gomes.
Abre pra nós, Rafa Gomes. Nós falávamos aqui, então, pra nossa audiência que tá ligando o rádio agora, tá chegando agora, não entendeu o que aconteceu. Nós falávamos que a ex-nora da Cher, a cantora Cher, acusa a ex-sogra de contratar homens para sequestrar o próprio filho.
Que é o Elijah Blue. O Elijah Blue é o filho da Cher e ele tem vários problemas de dependência química. É um músico frustrado, tem uma relação difícil com a mãe. E a mãe, a Cher, tinha uma relação difícil com a nora, a Mariangelo. Que...
Quem?
Mariangelo.
Ah, sim.
Mariangelo. E aí ela tava dando um depoimento para a polícia dizendo que... Novembro de 2021, quando a nora estava querendo reatar com o filho da Cher, a Cher não queria permitir, porque disse que muitos dos problemas do filho eram culpa da nora. E a Cher teria contratado 4 bandidos para entrar no hotel onde estava o Elijah junto com a sua esposa, tentando reatar um casamento para sequestrar o filho.
Que idade tem o cara?
30 e muitos.
Ah.
30 e muitos, assim. E aí sequestraram o filho e sumiram com ele. E aí a Cher disse que... A Nora disse que não foi ninguém na polícia e tal, porque quem mandou sequestrar foi a Cher, pra que separasse o casal e aí depois também pudesse internar o guri pro guri se recuperar. Bah,
que barbaridade.
Situação, hein?
E tá um mega caso de polícia, assim, porque... A Cher teria feito por linhas tortas a coisa certa, e aí a Nora tá xingando a Cher, triste, dizendo que se meteu no relacionamento dos dois, que não tinha que ter se metido.
Ela contratou 4 caras pra sequestrar o filho, né, velho?
Isso.
Entendeu? Tu entendeu?
É, entendi, né,
velho? Entendeu a manchete, entendi, a notícia.
Né, entendi. Ou tu quer que o Fetter explique também?
Não, não, não. Não,
que
não,
é isso? O Rafinha seria melhor, o Rafinha explicar.
Eu já dei a introdução, é que eu não vou falar de novo que eu ia falar.
Não, 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 não,
tá. Entendeu, não, não, eu ouvi ali. Já falou, né? Também. A audiência ouviu?
Já falei.
O que importa é que a audiência tenha escutado, eu não faço questão.
Tá. É isso aí.
Eu não faço questão. Ela que é uma cantora que bomba muito na Salvador, né?
Por quê?
A Cher.
Gostou muito, cara. Vamos ver aí, professor Pedro Espinosa, quem é que vem nesse corpo aí?
O sujeito estava lendo tranquilamente, bem tranquilo, seu jornalzinho, quando a mulher lhe dá com a frigideira na cabeça.
Opa!
Aí ele, você tá maluca? Mas que é isso? Isso, e pelo bilhete que eu encontrei no bolso da sua calça, com o telefone de uma tal Marilu.
Marilu?
Mas querida, querida, isso foi no dia que eu fui à corrida de cavalos. Marilu foi o cavalo que eu apostei e o número era o valor total das apostas. A mulher ficou toda desconcertada, desdobrou-se, tá bem, pediu desculpas pra ele. Dias depois, ele estava novamente lendo seu jornalzinho na poltrona e pimba, leva outra frigideira na cabeça. Mas o que que é isso? Nós não temos um minuto de sossego. O que que foi agora? Ela responde, seu cavalo. Tá no telefone, atende.
Seu cavalo. Hoje a noite é decisiva. Nessa fase da Libertadores da América, toda decisão exige o quê? Planejamento. Então comece já a sua preparação para o jogo de hoje da Libertadores da América entre Fluminense e Internacional. Se tu for pro estádio com a galera, tipo o Lelê, por exemplo, já tá lá, já tá bem perto lá do estádio onde vai ser o jogo, com a tua galera, vai curtindo um minhonzinho, sabor churrasco, sabor queijo. Agora, se tu for ver em casa, como a imensa maioria da torcida colorada, pode pegar um petisque de salaminho ou de queijinho, e tem também cebola e salsinha. Que delícia! Opção é o que não falta. Então começa agora a armar tua função pro jogo de hoje à noite, pra torcer ou pra secar, o que importa é que a tua galera tenha biscoito Zezé, sabor que é tradição. O que vocês acham que vai dar hoje lá, os gremistas da mesa aqui? O que tu acha que vai dar o placar? O que tu acha, não é? O que tu espera?
É, não, eu espero que o Inter
espera um 8-0
tome uma goleada. Isso, mas exato. Eu acho que vai ser, é perigo dar um empatezinho ali, um 2-2, não sei, os dois técnicos jogam pro ataque, né? Mas eu não gostaria, né?
Sim. E tu, Pedro?
Bah, são dois técnicos muito, muito pra frente, assim. Mas o setor dianteiro do Flu ainda eu acho melhor. Vai dar uns 3-1 Fluminense.
3-1 Fluminense.
3-1
Fluminense.
O Inter faz gol lá.
E tu, Léo?
Cara, eu queria muito que o Fluminense vencesse. Mas como eu sou um cara que seca há muitos anos e noto que tá muito complicado pra quem tá secando, eu acho que o Inter vai ganhar o jogo hoje.
Vai ganhar, né?
2-1. Isso que me irrita.
Tu vai apanhar?
Por que eu apanhar?
Por quê?
Depois eu falo.
2-1. 2-1
Então é inacreditável o que acontece com o Léo.
Não, eu dou opinião como jornalista, cara.
Mas por quê?
Como secador.
Porque o cara na redação é uma coisa, no microfone é outra.
O que que tu falou na redação?
Eu falei que eu quero que o Inter tome uma goleada.
Óbvio que tu quer.
Toma uns 4, 5 pra eu ficar muito contente amanhã.
Claro.
Mas analisando o que vai acontecer, a liga que tá esse Inter aí, ele chuta a bola pro lado, vai pro outro e tá no gol. É tudo
na Libertadores.
Contrataram, né, um goleiro que é um fenômeno, uma parede.
Meu Deus.
O brasileiro tomou um frango. Vai
tá
chegar hoje.
Um novo torcedor do
Cano
Inter.
Defende. Não, eu sou um secador convicto há muitos anos.
Ô, Rafinha.
Sofri muito na minha adolescência.
Ô, Rafinha.
Que tô...
Eu vou mandar o Uber entrega pegar uma camisa da Superfico.
Eu também acho.
E tu traz pra ele.
Eu não tô torcendo, Nutinho. Eu tô dando a minha opinião de secador. Eu acho que entrevei seu jogo. Fazer o quê?
É só a opinião do cara, vocês conseguem respeitar.
Tomara que eu esteja enganado. Porque essa Libertadores inteira, eu achei que eu teria perdido.
Então me bate. Não, meu pô, o Fetter não deixa.
Eu deixo, quer bater, bate.
Aliás, veio o recado aqui no WhatsApp. Que mercadoria esse Rafinha Menegazzo? E Fetter? E a violência, quando necessário?
Quem hoje, é que mandou?
Hoje era um dia que seria. É Marcelo que, da Silva.
É que dentro do tem uma...
Não pode, né?
No ambiente de trabalho não pode. No ambiente de trabalho não pode e também tem uma delimitação.
Um raio.
É um raio, obrigado. Um raio. Eu acho que é um quilômetro, né? Na redondeza da empresa, tu não pode brigar com os colegas.
Então eu vou largar rápido quando encerrar aqui.
Vamos sair correndo um quilômetro. Quando fechar um quilômetro, o cara se...
Não, o Rafinha tá safo. Batenha não é crime.
Que isso.
Ô, alemão. Olha aí. Um abraço pra comunidade dos anões que nos ouvem aqui.
Por isso mesmo, tô protegendo.
Deixa eu dar uma moral pro Rafinha.
Claro, meu tio, manda aí, meu tio.
Mano, nós estamos cuspindo o tijolo junto, hein? Te liga.
Há horas.
Fala, Pretorians. Aqui é o Gil...
Pretorians.
Aqui é o Gil de Miami.
Vai estar nos Estados Unidos.
Vizinho de 3 horas do alemão.
Eu não é vizinho.
2 horas e meia. 3 horas,
então eu sou vizinho.
Não, é 9 horas pra chegar até aqui.
Eu sou vizinho de alguém de 2 irmãos.
Isso. Olha, só um pouquinho que o Rafinha tem uma dúvida. Pois não?
Dá umas 9 horas até o Brasil, Porto Alegre.
Mas ele é de Miami.
É que ele é de Miami. E Orlando... Fica
é que agora tu estás em Porto Alegre.
É sim, mas quando eu estou lá...
Mas tua casa é em Porto Alegre.
Cara, o castelo do Vetter em Miami tá lá,
rei,
velho.
É o rei.
O castelo
cara,
dele tá
cara
lá,
chato, velho.
Chato,
velho. Sério, mano.
Castelo com todos os carros.
O Vetter nasceu em Porto Alegre.
Mas ele não mora aqui, velho.
Não, eu moro aqui,
ele
cara.
Ele mora aqui,
também cara. Lá em Miami. Velho.
Não, ele mora aqui. Miami, ele passa um tempo em Miami. Eu tô errado.
Não, tu tá certo.
Tô errado,
então. Tu tá certo. Obrigado, tu tá certo.
Maravilha.
Vamos ouvir o Amiltinho.
E daí ele disse assim, rapidinho, pra dizer que o Rafinha... É indispensável.
Ah, eu pensei que fosse dizer insuportável.
Indispensável para o PB. O cara, apesar de você ter muito mau gosto de música, mergulhador de aquário, e ser meio mangolão, quando fala que o Denzel Washington não é ator de Sessão da Tarde, eu me identifico contigo.
Ah, não, mais um.
Obrigado por me fazer rir muito. Tu és... Poda, com PH. Ah. E o Equalizer 3 é bom para caramba.
Ele já viu, puta, ele é privilegiado. Ele viu, 5 de outubro nós podíamos se reunir todo mundo na tua casa, Fetter. Ver o novo filme do Denzel Washington.
Claro!
Que baita, imagina! Mais, que baita live que nós ia fazer.
É bom, gostei.
Olha
hein?
Aí, qual o produto?
Gostei desse produtinho aí. Gostei desse produtinho.
Predutinho.
Obrigado pro Marcelo
gostei
aí.
Gostei do produtinho.
Posso ler um antes?
21 minutos.
Não, só um pouquinho.
Não, Meia hora
deixa
sozinho.
Só um pouquinho. Obrigado pra quem?
Não é o Marcelo que mandou.
É o Gil.
Gil, desculpa.
De onde?
Aí, Miami.
Ah, era pra eu ver se ele lembrava.
Tu quer... com o Marcelo
é
na
o
cabeça.
Dos imbecil,
tu quer ler um e-mail aí, Rafinha?
Não, acho que o Léo. Eu já interrompi demais.
O já leu,
eu
tava ouvindo ali fora.
Eu li o do Porã.
Ele ficou meia hora no sozinho básico.
Aliás, queimou o Porã, né? Pra quê? Fazer?
Não.
O Porã me queimou também.
Eu falei, o Porã é muito legal. A menina que diz que sente falta do Porã humilde. Só que eu vou defender o Porã. Ele tava um pouco desconfortável, porque o Porã não tá fazendo espetáculo com a gente. Caiu de paraquedas, assim, nós numa zoeira.
É que o Porã também, ele tá mudado, né?
É, ele tá mais sério. Mas ele foi bem, eu gostei do Porã.
Aliás, é um grande cara.
A gente vai estar dia 7 agora em Passo Fundo, minhaentrada.com.br, no Gran Palazzo lá. Atenção, Passo Fundo, arredores, a gente precisa. Meio que assim, a gente, com desespero, a gente precisa...
Conclama.
É, que vocês estejam lá conosco, vai ser muito legal.
Quero minha esposa com outro e ela não quer.
Quê?
Vocês querem que eu leia agora ou deixamos pra depois do intervalo?
Não, por favor,
agora.
Era minha esposa com outro.
Me chamo Jefferson, tenho 31 anos e minha esposa Jéssica tem 28. Somos de Porto Alegre. Eu não sei explicar, só que eu tenho um desejo enorme em imaginar minha esposa com outro cara.
Tá.
Muitos vão me julgar, vão falar bobagens sobre o que penso, vão dizer que sou um corno manso e todo o tipo de rótulos. Mas é difícil de eu explicar este fetiche. Essas coisas não têm explicação, são apenas desejos. Anos atrás eu tomei coragem e falei para ela sobre este meu fetiche. E ela logo desconversou, se mostrando contrária a isso. Com o passar do tempo, eu insisti no assunto e ela até me deixou postar algumas fotos dela na internet em sites relacionados.
Meu irmão.
Mandei as fotos e deixei lá um e-mail para contato, caso alguém estivesse interessado em me enviar homenagens com as fotos dela.
Mas o que que é isso?
Recebi diversos e-mails e fiquei com mais desejo ainda de ver homens desejando a minha mulher. Quero muito experimentar esta situação, mas mesmo assim, ela não se mostrou muito disposta a se permitir. Minha mulher é uma pessoa fechada e preocupada com a opinião dos outros e especialmente da família. Mas a família não precisa saber.
Não, você não trouxe
para o ponto, ninguém precisa saber. Muito tempo já se passou e até hoje não tivemos uma conversa aberta e definitiva sobre o tema. Mas eu não paro de pensar nisso. Queria muito que ela curtisse esse fetiche comigo, já que ela é a pessoa que eu amo. Mas não posso de maneira alguma obrigá-la. Então, estou numa situação onde me sinto preso por não realizar um desejo enorme e, ao mesmo tempo, não acho que deva insistir mais sobre isso com ela. Não sou nenhum sacana, eu não atraio, não escondi dela o meu desejo. Mas, pretinhos, me pego pensando em me separar e tentar achar uma parceira que tope essa relação sem preconceitos. Me digam, estou sendo um trouxa?
Sim.
Ou estou sendo egoísta? Mandou aqui o Jefferson, 31 anos, de Porto Alegre.
A música do Frejá casaria nesse meio. Desejo que você tenha quem amar. Boa, e quando estiver bem cansado...
O problema dele aí, meu irmão... O problema dele aí, meu irmão, é que a moça não quer, né, velho?
Ela não quer.
Ele vai ter que achar outra pessoa. Ela não quer.
Fica muito bem com esse boné do planta e raiz.
Obrigado, meu irmão.
Mas ele mandou fotos da esposa, que as fotos ela deixou.
E cadê as fotos?
Tá no grupo do Pretinho Básico.
Opa, cadê as fotos? Eu não tenho curiosidade, não tenho interesse.
Eu tenho. Porque as fotos ela autorizou.
Não. Vai.
Mas eu gostaria de dar a opinião de vocês sobre as fotos.
Eu acho que maravilhoso.
Eu só fico surpreso, assim, o cara insistir em querer ser corno, assim. Normalmente o cara que foge
mas
disso,
mas não é
em
ser corno, ele quer participar. Tu é corno quando
ele quer ver. Ele quer participar. Não, ele quer ver a mulher com outro.
Tu é corno quando tu não sabe.
Exatamente.
Tá, é modo de dizer.
Não, peraí. Não. Tu é corno quando tu sabe.
É.
Tu
é
corno também. Quando tu
passa a saber, tu vira corno.
Manso. Tu tomou a guampa e terminou, tu foi um cara traído.
É o corno elétrico. O cara diz assim, sabia que tu é corno? Ele, tô ligado.
Nunca vi isso. A mina já falou que não quer.
Eu só acho que vê as fotos aqui, ó.
O cara insiste, quer separar por causa disso. E aí dá pena. O mundo tá de cabeça pra baixo.
E aí dá pena, que é tua joia, hein?
Eu vi as fotos aqui, eu acho que tem que arrumar a porta do roupeiro ali, ó. Tá meio dispensado ali, ó. Antes de ele se preocupar em alguém rachar a mina dele, chama o marceneiro, velho.
Botar no prumo.
Isso, colchão marceneiro, depois tu arruma alguém pra rachar.
Torta.
É, velho.
Que loucura, cara.
Se ela aceitou bater algumas fotos, significa que ele tem uma margem pra daqui a pouco ter o poder de convencimento.
Eu acho que ele tá pecando. Ele não é um cara persuasivo. Ele não é um cara que no argumento parece que vai levar essa aí, não sei. Talvez ele esteja pecando.
Tirar as fotos dele.
Eu acho mal, né? A mulher do cara não quer.
Não.
Vai num Gary lá e vê as minas fazendo com outros.
Mas ele quer que seja mulher
dele. Mas a mulher que é a mulher do cara não quer.
É, isso aí.
Não quer, velho. Se não quer, não quer. Não quer, não tem. Acabou.
O tom de voz do Datena mudou vendo as fotos. É a Pinona.
Não, da tela é solteiro, né?
Tem como eu dar uma saída ali rapidinho, irmão?
Pra quê?
Que isso, cara.
Não fala assim. Vamos ali fazer o show do intervalo. 15 minutos pras duas, a gente já volta com o Pretinho.
Vai ajeitar o cabelo do Bozo.
Só ali uma sanjão danada já vem.
Estamos de volta com Pretinho Básico. agora na Atlântida. Memória de elefante.
Os arrepios que você sente ao escutar música são causados pela liberação de dopamina pelo cérebro. Música é prazer.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Vamos de volta com o Pretinho Básico na Atlântida, Rádio das Nossas Vidas. 9 minutos para as 14h. Vamos ver, bota mais um pra nós aí então, Rafinha.
Vamos lá, esse aqui, né, que falou que é legal. Vários são legais. Pretinhos, não diga o meu nome, trabalho de Uber e minha esposa perdeu o emprego. Uma prima dela disse que tinha um curso de massoterapia baratinho, que após concluir o curso te encaminha pra algum local de trabalho. Ó, que legal. Paguei o curso pra ela, ela foi trabalhar uma estética. Ela começou a ganhar um dinheirinho, trocamos o carro, passamos a voltar a sair nos finais de semana, viajar. Ela voltou a malhar, anda sempre cheirosa, roupas novas, e a gente parou de brigar. Porém, ela está ganhando muito mais.
Desculpa. A borra, né, velho?
É a borra, né,
velho? A borra aí, né, meu irmão?
A borra. Ou tô errado aí,
velho? Ou tô errado aí, velho? Lê aí o negócio, meu irmão.
Ela tá ganhando,
dando tapa?
Porém, ganhando muito mais que eu, e eu não gosto que ela fique pagando tudo.
Ah, não, velho.
Outra coisa é que sempre quisemos ter filhos.
Leu antes, meu irmão.
Agora não. Agora que estamos melhorando nessa condição de vida, eu toquei no assunto, mas ela disse que nem pensar, que precisa cuidar do seu corpo e que filho agora não. Ih, rapaz, tá me chamando outra coisa.
A gente conta pra ele ou deixamos ele até o final?
Deixa,
né?
Deixa ele até o final. E a terceira coisa, esses dias eu fiz uma corrida pra um amigo, ele pediu pra eu levar ele numa estética especial. Chegando no local, eu vi que era uma estética só para homens. Ele me disse que além de cortar o cabelo e fazer barba, havia outras coisas pra fazer no local.
Você é Porto Alegre?
Uma sinuca, cervejinha, massagem com algumas meninas. Fiquei curioso e fui na internet. Chegando em casa, pedi o celular da minha esposa pra falar com um amigo. Aproveitei pra chamar um Uber e descobrir onde a minha esposa trabalha. Na tal da estética.
Bah.
Aí eu gelei.
Parou.
Ela disse que era um trabalho normal, que quando o cliente quer algo a mais, tem outras meninas que estão lá para esses atendimentos mais sensuais.
Ah, meu irmão.
Olha aí.
Outras meninas.
Onde fica? É, olha, se fosse com um de vocês, acreditaria nisso? Deixaria sua mulher trabalhar num lugar assim e acreditaria que ela só faz massagens?
Não tem que deixar.
Abraço a vocês todos aí. Bah, agora deu ruim.
Bah, agora deu ruim. Né? Bah,
tá aí, né? O magrão do e-mail antes que queria que a mina fosse pro Guerigueri.
Tem que trocar de... Tem que trocar.
Vai nessa aqui agora.
Tem que trocar de mulher.
Trocar
os dois
de mulher, aí. Os dois aí, conversem aí.
Porque... Ah, e será que a mina tá fazendo o final feliz?
Ah, será que eu sou gordo, Rafinha? Não foi. Ah, tu já é burro, velho.
Eu sou gordo.
Para.
Ai, que loucura.
E se tiver, é problema dela só também. Ela tá livre,
não vamos atrapalhar o Pedro,
né?
Ali, cara.
Não. Tá no Candy Crush ali agora.
Atrapalhar ali, tá jogando Candy Crush.
Ele tá procurando a estética ali no
Google. Meu Deus.
6 minutos pras 14h. Quer botar uma pra nós aí, Pedro, ou não?
É, sim, eu tenho aqui...
Professor.
Sim, eu tenho aqui, ó.
Aliás, eu te falo fora do ar.
Tá ótimo.
Foi numa farmácia ontem, a moça que me atendeu, disse que ela fazia... Ela passava... Como é que é aquele negócio que se passa na tatuagem? Bepantol?
O Bepantol nas minhas
costas. Vaselina.
Olha o girassol.
Ela passava vaselina na tua tatuagem.
Bepantol nas costas.
Na traseira aí que tu tem.
Isso. Coisa boa aí na farmácia.
Uma senhora muito querida.
Eu sei.
Uma senhora? É uma senhora.
Que Pedro, idade Pedro. Ela tem?
Bom, olha, cara, mais de 50,
certamente. O Pedro sempre gostou.
Vai, então é o Target.
Boa tarde, pretinhos.
Target.
Ele diz. Target. Boa Target.
Boa Target.
Boa Target. Boa Target.
Boa Target.
É, ali na Fernandes, né?
Pouquinho, mas três quadros pro centro.
É, eu tô ligado.
Ah, meu irmão! Ah.
Como é que é o nome dela? Só o primeiro nome.
Ah, o cara a cara ao vivo, meu irmão.
Não. Por aqui, Diógenes de Camacuã.
Cheira!
Queria fazer...
Saúde! Desculpa.
Queria fazer duas perguntas para o grande Scooby-Loo.
Olha o Scooby-Loozinho.
Hoje é o programa dele.
Show do Scooby-Loo.
Hoje é o de despedida.
Hoje já, a gente já sabe quem ganha o craque.
Hoje vai meio de despedida hoje.
Eu não tô saindo de férias, senhor.
Não?
Não.
Tem que avisar.
O pessoal ali fora.
Tu recebeu alguma coisa e eu não.
Os questionamentos, Baré Scubilu.
Fala.
Você pode usar só uma vez a palavra sim e uma vez a palavra não.
Tá bom.
Primeira, você já deu toba? E a segunda?
Calma, deixa ele responder.
Isso. Não.
Não.
Não, cadê o toba?
E a já queimou ou não?
Não pode já mais queimei, usar.
Não, é.
E a segunda? Você está mentindo?
Ah, que merda, sim! Não dá pra se jogar muito rápido.
Ah, muito boa essa, professor. Olha só, o programa tá acabando. Faltam 4 minutos. Eu vou deixar só uma frase pinçada desse boa. Próximo e-mail aqui, tá? A frase é a seguinte: ela queria um beijo ou contava tudo pro meu marido. Vou além, tem mais uma frase. Fui dar o selinho, mas a desgraçada quase me engoliu.
Climão.
Isso é pra 6 ou...
É pra agora ou pra 6, vocês que sabem.
Agora. O cara chegou a abrir a porta.
Abrir a porta
sozinho. Porta.
Ah, que medo dessa porta abrindo sozinha desse
deu
jeito.
Ruim,
hein?
Deu ruim.
É. Ah, eu acho que dá tempo.
Vai que dá.
Oi, queridos, não revelem meu nome. Que acho que acabaria com o meu casamento.
Foi o Alan que entrou, viu, Feta?
Sou casada e alguns anos atrás... Desculpa, eu me perdi aqui. Não, quem que entrou?
O Alan.
Que é Alan?
Kardec.
Alan. Sou casada e alguns anos atrás conheci uma forma de fazer um extra.
Olha.
Fiz o curso de artes e descobri que poderia ganhar dinheiro como modelo nua para estudantes. Claro que de outras faculdades. Não gostaria da ideia de meus colegas me verem nesta situação. Mas pessoas que eu não conhecia, dava para encarar. Trabalhei com isso durante toda a faculdade. Quando fiquei grávida, achei que não me chamariam mais. Mas os pedidos dobraram. E eu faço esse bico até hoje. Só tem um problema. O meu marido nem sonha que eu faço isso. Eu digo para ele que eu faço um extra como faxineira. Mas a coisa piorou. Fui fazer um trabalho e quando entro na sala, nua, enrolada em uma toalha branca...
Faculdade massa.
Estava uma amiga do meu marido. Uma colega de trabalho dele. Gurizes, me deu um frio na barriga e eu não sabia o que fazer. Me sentei no expositor e foi a hora mais longa e tensa da minha vida. Era um dia frio, aproximadamente 15 graus, e eu nua, suando. A empresa do meu marido fez um evento.
A imaginação vai longe.
Quem tava lá?
Quem?
Ela.
Ah, não acredito, cara.
Eu não conseguia parar de olhar pra ela, tava toda cagada no maiô, com medo de ela contar algo pro meu marido. Uma hora eu fui ao banheiro e quem tava lá? Ela. Ficou um silêncio constrangedor e ela disse: sabia que tu é muito gata?
Aí sim.
E ela disse que queria um beijo ou contaria tudo pro meu marido ali mesmo, na saída do banheiro.
Aí um pastel, um café preto, tá feito.
Ela tinha bebido e eu, sem saber o que fazer, fui dar um selinho, mas a desgraçada quase me engoliu.
Olha, excitado.
Depois disso, ela me chama no Instagram toda hora. Diz que quer me encontrar em um motel. E é claro que não é pra jogar carta.
Ainda pena, quero te encontrar.
Se eu falar pro meu marido, o bicho pega. E se eu encontrar essa louca, ela me come.
O bicho pega também.
O que eu faço, pessoal? Tô apavorada. Eu amo o meu marido e não quero perdê-lo. E nem pegar na perereca. Ei, de ninguém.
Olha aí, sapo cururu.
A Pepe e Neném.
Me ajudem, por favor. Beijinhos para todos.
Pô, beijinho para ti, né?
Ah, eu acho que ela tinha que contar real pro marido que ela não tava agendada demais,
eu
né?
Também acho.
É uma faculdade.
Também
eu
acho.
Eu quase fui numa lagarça quando eu tava na fila.
Mas aí o marido vai dizer quantos anos isso. Ela ficou pelada.
Só que agora a mentira já andou muito. É tarde demais agora.
Ela já terminou a faculdade, já ficou grávida, o filho já nasceu.
É tarde demais agora.
Atenção você, que a esposa é formada em arte. e tem um filho.
Não faz assim.
Né? Não faz assim. Não faz, é trabalho isso, da mina, cara.
Que diz que faz faxina pra ganhar um extra. Exato. Aí ferrou.
É muita informação.
Aí vem a música do acústico dos Titãs. É cedo ou tarde demais.
Agora ficou ruim pra essa mina, hein?
Pô, agora eu vou dizer uma coisa pra ela.
Ah, pega a mina lá.
Rapidinho. Vai na frente do espelho. Dizer pra ela agora, sério. Vai na frente do espelho com uma pergunta na mente. Eu quero fazer e fica te olhando, te encarando por alguns segundos ou um longo minuto.
Vai agarrar o espelho.
A resposta vai vir no teu olhar no espelho. Se tu quiseres fazer, vai lá e faz. Se tu não quer fazer, diz pra ela, ó, não quero fazer e acabou. É. Terminou aí o teu drama.
Ah, tu quer contar pro meu marido, conta se tu é cagueta.
Isso, quer contar, conta.
É.
Mas daí tu vai coisa lacrar de vez a possibilidade de um dia me conquistar.
É, não, isso aí é coisa de gurizadinha. Toma gente, mulher madura.
Qual é a cidade, Rafa Gomes?
Eu não sei
a cidade. Não sabe a cidade. Não sei, não. E a idade dela, não, também.
Não sei.
O que que tu sabe?
Eu sei não, ela, que ela é
sabe
muito
bastante,
legal.
Ele sabe bastante,
ela é uma
ele mandou
legal.
Um e-mail, que bacana.
Legal.
Então era isso, ficamos por aqui com essa edição do Pretinho Básico.
Que é um
sempre
só, né?
Resolvendo ou querendo resolver a vida da nossa audiência. Mande pra gente o seu draminha para pretinhobásico@atlantida.com.br. Marcos Frota apresenta o circo Mirage Circos, o gigante brasileiro entregando hoje o troféu, não tem como ser diferente. Hoje nós vamos entregar o troféu para Léo Oliveira.
Léo Oliveira leva voto.
Léo Oliveira, voto
obrigado.
Hoje é meu. Hoje.
Ah, muito não. Obrigado,
hoje
é olha,
hoje,
que momento.
Porque claro, o Léo hoje ele merece, ele foi um cara muito paciencioso, claro. Não te meteu a mão na cara por um detalhe. Parabéns, Léo, parabéns.
Obrigado.
Gostei
muito
do teu autocontrole, eu não teria.
Eu gostei do comentário, será que esse cara quer ser corno? Eu, Léo, eu não sou gordo.
É, não, é, tá crack, louco. Parabéns.
Obrigado, querido,
não
até às 6 horas.
Voltaremos às 6 da tarde com o Pretinho, mas fica ligado pela audiência.
Tchau.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.